seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Boa noite, querido e amado ouvinte. Você que talvez chegou, né, ao ar agora neste momento. Estaremos ministrando a doce Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 1. Acompanhe atentamente a leitura desta palavra, porque eu tenho por certo que Deus alcançará o teu coração e a tua vida nesta noite. Quem vos saúda é a missionária irmã Rosilene, aqui da cidade de Joinville. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem alimento para nós espiritual aqui nesta noite. No livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 1, está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Queridos e amados ouvintes, o Senhor tem uma palavra ao nosso coração aqui nesta noite. Jesus estava falando ali com seus discípulos naquele momento, foram chamados ali no lago, ali na margem do lago de Genezaré, que é conhecido também como Mar da Galileia, né? Tem alguns outros nomes como Kinearite e Tiberíades e o lago de Genezaré, né? Usa o termo Mar da Galileia, muito falado, né? Muito conhecido, mas na verdade era um lago que tinha 166 metros quadrados, queridos, 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. Então era um lago bem extenso, um lago onde Jesus tinha separado para que boa parte do seu ministério ocorresse ali vários sinais, prodígios e maravilhas. E Deus tinha para aquele povo, para aqueles discípulos ali naquele dia, uma palavra de provisão. Foi manifesto ali mais uma vez um grande milagre da parte do nosso Deus. A Bíblia vai nos dizendo que Pedro havia trabalhado toda a noite. Pedro, um homem experiente, um homem que sabia o que estava fazendo, pois era pescador e vivia da pesca. Então Pedro estava ali naquele lago, tinha trabalhado a noite toda. Imagina você, querido e amados ouvintes, trabalhar a noite toda, né? Não sabemos como estava o tempo ali naquele dia, mas sabemos que é um trabalho árduo, trabalhoso, difícil, porque é um trabalho que exige muito esforço físico. E trabalhar ali a noite inteira e chegar pela manhã, não conseguir ter pescado nada. Hoje aí estamos falando muito de atum, né, de sardinha. Eu estava ali sorrindo, porque foi a palavra que Deus tinha separado ao meu coração nesta noite. Então a frustração, né, para quem trabalha ali não ter o seu salário. Mas a Bíblia vai nos dizendo que eles estavam ali lavando a rede. Então estava deixando a rede limpa. E eu já quero parar e analisar com vocês um ponto aqui desta mensagem. Que mesmo, querido, se o teu trabalho até hoje você não viu fruto, não tem acontecido aquilo que você está imaginando, está esperando receber pelo teu trabalho, eu quero dizer para você não desanimar. Porque Pedro nos dá uma grande lição ali neste texto, porque a Bíblia diz que eles estavam lavando a rede, não tinha pescado, mas não tinha perdido a esperança. Porque se eles estavam lavando a rede, é porque eles estavam preparando ela para voltar a pescar novamente. Talvez Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, que a falta de peixe na noite não é, aleluia, um decreto final na tua vida. Talvez Deus permitiu você não pegar nada esta noite, ou não pegar nada até aqui. Mas Deus está te trazendo uma palavra de esperança para você nesta noite. É necessário você manter as redes limpas. O que é isso? É manter a sua fé intacta, pura, viva no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando, aleluia, nós não mantemos a nossa fé pura, limpa, diante do Senhor, vem o desânimo, vem o desgaste, vem a fraqueza. Mas quando, mesmo não obtendo resultados imediatos, nós lançamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, é nós mostrando para Deus que a nossa fé ainda é viva nele, porque naquele dia a frustração da noite não impediu Pedro de lavar a rede e deixar ela pronta para voltar a pescar novamente. Eu quero te dizer, querido, mantenha a tua fé viva, a tua mente limpa, as tuas vestes limpas diante de Deus, porque Deus tem um propósito maior na tua vida. Talvez você não conseguiu pescar nada, ganhar nada até agora, mas Deus, através desta palavra, Ele quer dizer para você, ouvinte que nos ouve aqui nesta noite, através desta programação, que tem provisão de Deus chegando para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia, Deus tem uma promessa para você aqui hoje. Deus promete ter provisão para você, se você emprestar para Ele, querido, o teu barco, porque Jesus chega, a primeira fala dele para aqueles dois naquele dia, tinha dois barcos. Jesus olhou para Simão e pediu o seu barco emprestado, pediu para entrar. Talvez Jesus está falando com alguém aqui hoje, que ele quer entrar no barco, e talvez a embarcação que ele quer entrar nesta noite é no teu coração. Se você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, Deus fará maravilhas no teu meio, Deus trará abundância, Deus trará descanso. Porque quem trabalha, irmãos, para o alimento, sabe que se não tiver trabalho, não tem alimento. Mas talvez Jesus está dizendo, pescou a noite inteira e não pegou nada, porque Jesus não estava no barco. E se você abrir o teu coração aqui nesta noite e deixar Jesus entrar, Jesus está prometendo para você abundância de pão. Você vai ter em abundância, não somente para você, mas para aqueles que te cercam, aqueles que te rodeiam. Deus tem palavra, Deus tem promessa, promessa de sustentar, de suprir a necessidade dos teus filhos. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a palavra diz que a obediência, querido, gera a provisão de Deus. Talvez falta você obedecer a palavra. Talvez Jesus está te chamando para um encontro com Ele. Talvez Jesus está pedindo para alguém que nos ouve aqui nesta noite, deixar Ele entrar dentro do teu coração. Jesus quer entrar, quer fazer morada. Jesus quer governar a tua vida. Na primeira fala, Jesus pede para Pedro entrar no teu barco. Mas depois que Pedro deixa Jesus entrar no barco, e ali a gente já vê que já tem outra coisa, Jesus já dá uma ordem imperativa. O que é isso? É uma ordem imediata. Olha, pega o barco agora, eu já preguei a palavra, eu já lancei a palavra àqueles que estavam ao redor da praia, agora eu quero que vocês peguem o barco e levem para o meio, para as águas profundas. Talvez vai ser no meio dessa luta, vai ser no meio dessa dificuldade, que Deus vai operar sinais inimagináveis no meio da tua casa e da tua vida. Às vezes é preciso afastar, é deixar só Jesus no barco, é largar quem tem a margem, quem não tem a mesma visão, quem não tem o mesmo chamado, para participar da profundidade da palavra.
foi poucos que viram, aleluia, eles lançarem a rede ali em mar alto para pregar aqueles peixes. Jesus só levou quem estava com ele dentro do barco, querido. Quem ficou na margem ficou na expectativa. Talvez Jesus está dizendo para você: vai para o mar alto, busca no profundo, larga de ficar mergulhando os teus pés no raso. Deus quer profundidade, Deus quer intimidade, Deus quer que você vá com Ele no secreto, no profundo. Deus quer ver você mergulhando no poder da palavra, porque quando você deixar a palavra de Deus entrar dentro do teu coração, vai ter rede cheia, vai ter provisão. E se vocês pararem, irmãos, e for imaginar que o outro barco ficou à margem, talvez Deus está dizendo que se você abrir o teu coração aqui nesta noite para receber a palavra de Deus, aquele que ficou à margem esperando, na expectativa também de ter alguma coisa, Deus vai te usar como fonte de bênção na vida de alguém. Talvez Deus tenha dizendo para você que hoje, se você dá crédito na palavra dEle, você vai ter tanta abundância, que você vai poder abençoar até aqueles que ficou à margem do rio, esperando algo da parte de Deus. Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado contigo. E a bênção foi tão grande que aquela pesca foi conhecida como a pesca maravilhosa. Porque tinha trabalhado, irmãos, não precisou sair do lugar. Foi no mesmo lugar que Deus operou grandemente um sinal de prodígio e maravilha. Trabalhou a noite inteira naquele lugar. E foi naquele mesmo lugar que Deus mandou voltar. Talvez Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Volta para o lugar da bênção. Eu não sei se você afastou da presença de Deus. Eu não sei se você está andando sozinho. Mas Jesus te convida hoje. Volta para a minha presença. Volta para o mesmo lugar da bênção, o mesmo lugar da vitória. Não precisou Simão mudar de lago, não. Não precisou dele mudar da embarcação, não. Foi só preciso Simão deixar Jesus entrar no barco novamente. Talvez Jesus está te chamando para o mesmo lugar, o lugar da obediência, o lugar, aleluia, de dar crédito na palavra de Deus. Talvez Jesus está dizendo para você, querido, que sozinho não adianta tentar buscar, não adianta tentar colher, porque somente com Jesus no barco que a resposta na tua vida vai chegar. Eu convido a você a deixar Jesus entrar na tua vida novamente, querido. Se você está distante da presença, deixe Jesus entrar na tua vida novamente. Porque se você deixar Jesus entrar, você vai ver quão grande será a bênção de Deus na tua vida. Vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família, vai alcançar os teus amigos, porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E nós vemos que quem tem Jesus no barco não está sozinho. Quem tem Jesus no barco tem provisão. Quem tem Jesus no barco tem segurança. Quem tem Jesus no barco tem guarita, tem repouso, tem descanso. Quem tem Jesus no barco não precisa ter preocupação. Quem tem Jesus no barco tem garantia de sustento, tem garantia de provisão. Quem tem Jesus no barco tem garantia, aleluia, de repouso seguro, de descanso de alma. Quem tem Jesus no barco não precisa ficar preocupado, porque Jesus se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. E nós vamos ver que no livro de João, capítulo 21, verso 6, acontece, irmãos, quase a mesma coisa. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha ficado ausente novamente. E Pedro voltou para o mesmo lugar. Olha para vocês verem como são as coisas. Quando Jesus se afasta um pouquinho, a tendência é voltar para o mesmo lugar. Pedro voltou para o mesmo lugar, para o mesmo lago, só que dessa vez foi forma diferente. Pedro tinha trabalhado também a noite inteira, também não havia pescado nada. Porém, dessa vez, Jesus estava à margem do rio. E lá na margem do rio, Jesus olhou para eles lá no barco e disse: olha, pescaram? E eles disseram: não, não pescamos nada. E Jesus: olha, joga a rede do lado direito. Se vocês vão ver que nesta passagem já teve um detalhe diferente. Na primeira vez, Pedro indagou Jesus, dizendo que tinha pescado a noite inteira e não tinha pescado nada. Nessa segunda vez, Pedro já agiu diferente, não questionou, nem tinha visto ainda que era Jesus. Mas Pedro lembrou, talvez, do que ele já tinha vivido, do milagre que ele já tinha vivido com Jesus Cristo, daquela experiência que ele já tinha vivido há alguns anos atrás. E Pedro lançou aquela rede, e a Bíblia diz que veio novamente uma grande quantidade de peixe. E quando isso aconteceu, Pedro reconheceu que aquele milagre ele já tinha vivido. Talvez Deus está esperando você voltar novamente para a presença dele, para que a manifestação deste milagre volte a ocorrer na tua vida. Eu não sei que embaraço você tem passado, que tem impedido você de estar na presença de Deus. Eu não sei qual a luta, qual a adversidade que tem impedido você de crer novamente na promessa, que impedido você de crer que Jesus ainda faz milagre, que independentemente da situação, Jesus não opera porque somos bons, não, Jesus opera porque ele é poderoso, ele é misericordioso, e é pela graça dele que a abundância do céu chega através da nossa vida. Talvez Jesus está falando para alguém aqui hoje: não é na força do teu braço, não é pela tua experiência, não é pela tua capacidade, não, é pela palavra de Deus. Conhecimento, sabedoria, aleluia, conhecer terreno, não gera provisão. O que gera provisão é a presença de Deus no ambiente. E se Jesus estiver presente na tua vida, presente na tua casa, presente no seio da tua família, pode ter certeza que grandes coisas fará o Senhor no meio de vós. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, Jesus diz assim, ó: então lhes disse, Jesus lhes disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Talvez Jesus está falando para alguém aqui hoje que ele tem provisão sim dos céus para a tua vida. Ele tem abundância sim de pão, de peixe na tua vida. Jesus é o mesmo que ainda multiplica pão, que ainda multiplica peixe, que ainda supre a necessidade da multidão. Mas Jesus tem um propósito maior. E o propósito de Jesus é com a tua palavra. Talvez Jesus separou você para ser um discípulo dele aqui nesta noite. Talvez tenha uma vida precisando de ouvir a palavra que Deus tem colocado no teu coração. Tem alguém que me ouve neste momento, que esta palavra está ardendo no teu coração, porque pregava e deixou de pregar, porque veio a dificuldade, você deixou de olhar para Jesus, e Jesus convida você a voltar novamente a fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Jesus te chamou para ser pescador de homens, levar a palavra do reino. Antes de Jesus dar provisão para aquele povo, para os pescadores ali naquele dia, irmãos, Jesus primeiro lançou a palavra do céu, Jesus pregou o reino dos céus. A Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
quem dá ouvido à palavra, querido, quem pratica, faz a vontade do reino, tem o privilégio de descansar à sombra do Altíssimo. Davi diz assim, o salmista diz: eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja justo, obediente à palavra, porque Deus envia a provisão no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Mas é necessário nós obedecer à palavra. Quem está no centro da vontade de Deus, Deus cuida, Deus guarda e Deus zela. Então eu convido a você nesta noite, eu queria fazer uma oração e queria convidar você que está ouvindo a rádio neste momento, que recebeu esta palavra que Jesus lançou ao nosso coração aqui nesta noite e gostaria de fazer um concerto com Deus, gostaria de voltar a deixar Jesus entrar no teu barco, gostaria de deixar Jesus liberar uma palavra de bênção para a tua vida. Eu convido você que manifeste aí, eu quero fazer uma oração, quero que você volte novamente para o caminho, para a presença de Jesus, porque não vai ter jeito de você ver as maravilhas do céu se você não entregar a tua vida a Jesus, porque somente quem entrega, que confia, que deixa Jesus liderar e conduzir a embarcação, é que vai ver a maior provisão dos céus aqui nessa terra. Deus quer ver você novamente na tua presença. Deus tem uma palavra liberada para o teu coração aqui hoje, uma palavra de provisão, de providência divina. Mas dá ouvido, porque Pedro Simão, depois dessa pesca, já foi convidado a seguir Jesus pelo caminho. E o milagre foi tão grande, irmãos. A Bíblia diz que eles largaram o barco, repartiram o peixe e começou a seguir Jesus no caminho. Então siga Jesus, eu vou orar. Aonde você estiver agora, não sei se em casa, na rua, aonde você estiver ouvindo agora esta palavra, faz um concerto com Deus aqui hoje. Receba Ele novamente no teu coração. Deixa Ele conduzir a tua embarcação, conduzir a tua vida aqui nesta noite, amém? Porque Jesus tem prazer de receber você com amor e alegria. Você que está enfermo, está com alguma enfermidade, coloque a mão, se possível, sobre a enfermidade que você está passando, porque Jesus também vai curar a tua vida aqui nesta noite. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em curar, em libertar e em salvar. Oremos ao Senhor, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Jesus, a tua palavra foi lançada aqui nesta noite, Senhor. Jesus, eu te peço, meu Pai, que neste momento o Senhor venha visitar, Senhor, este homem, esta mulher, ó Pai querido, que porventura, Senhor, veio afastar um pouquinho da tua presença. Jesus, receba o conserto deste irmão, desta irmã, meu Pai, aqui nesta noite. Que eles venham, meu Pai, manter, Senhor, as vestes limpas, as redes, como Pedro, Senhor, naquela noite, Pai, estava lavando a rede, meu Deus. Que eles venham manter, Senhor, através da obediência à tua palavra, meu Deus, as tuas vestes limpas pelo poder da tua palavra. Jesus, ajuda, Senhor, este homem, esta mulher, a firmar, Senhor, aleluia, nos teus caminhos, meu Pai, novamente. Que eles venham deixar o Senhor entrar no barco. Que o Senhor venha deixar, meu Pai, aleluia, meu Deus, eles venham deixar o Senhor novamente tomar o controle, Senhor, a direção, meu Pai, aleluia, das tuas vidas aqui, Senhor, nesta noite. Receba, Senhor, o conserto, meu Pai, desta vida que já experimentou, Senhor, oh Pai querido, aleluia, os teus milagres, e afastou por um momento, meu Pai, da tua presença. Receba o conserto, meu Pai, aqui, Senhor, nesta noite.
esta vida também, meu Pai, que ainda não aceitou o Senhor, mas o coração já está cansado e está sentindo o Espírito Santo impulsionar, meu Pai, o coração dele, meu Pai, aleluia, nesta noite. O coração está acelerado, meu Pai, porque ele quer entregar a vida ao Senhor, ó Deus querido. Receba ele, meu Pai, aleluia, nesta noite. Ah, meu Pai, como filho, Senhor. Ah, meu Pai, que os céus venham se abrir para receber, ó Pai querido, estas vidas que estarão entregando ao Senhor, aleluia, as vidas dele nas tuas mãos aqui nesta noite. Alcance, meu Pai, cada um ouvinte, Senhor, levando, meu Pai, a cura, Jesus, o milagre, a libertação, meu Pai, porque é no nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, Senhor, aleluia, é no nome de Jesus que há todo o poder, ó Pai, e pelo poder desta palavra eu repreendo a enfermidade. Saia agora desta vida, seja curado pelo poder e autoridade do Espírito Santo aqui nesta noite. Doença não vai resistir ao poder de Deus que está sendo, aleluia, invadido a tua vida aqui nesta noite. Vai, Senhor, curando, meu Pai, para que haja, a Senhor, testemunho que o Senhor é bom, é poderoso e que em ti, Senhor, há todo o poder. E já te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês e sejam alcançados pelo poder de Deus. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.